eu afirmei que não teria uma pergunta e assumo a presidência com muita honra, né, desta comissão e faço a constatação de que essas regras estão sendo flexibilizadas e isto vai a proporcionar prejuízo para a União Federal, prejuízo para toda a sociedade brasileira. De uma forma objetiva, eu queria que os nossos convidados pudessem fazer uma reflexão sobre isso. O doutor Ataíde trouxe muitas preocupações. Eu contei aí, o senhor falou 10 vezes preocupação. O Ministério Público está preocupado. Esta preocupação é da sociedade brasileira, né? Então, é como nós, aqui no Senado, podemos contribuir para que nós não tenhamos esta crônica de um escândalo, de uma vergonha anunciada. E o representante do Tribunal de Contas, num debate que aqui houve, eu me recordo das palavras do senhor, né, a respeito do RDC. Né? E como o Tribunal de Contas está vendo isso? E uma outra pergunta ao senhor. Né, esta relação do Tribunal de Contas com o órgão executivo, né, com o Poder Executivo. O Tribunal de Contas, por disposição constitucional, é um órgão não auxiliar, mas que auxilia o Poder Legislativo. Né? O Tribunal de Contas não é um órgão de consulta. É lógico que o Tribunal de Contas ele precisa ter a sua atuação preventiva, mas o Tribunal de Contas não é um órgão de consulta. Esta relação me parece um pouco assim, sem querer trazer uma palavra forte, mas um termo muito forte, mas me revela uma certa promiscuidade entre a função constitucional do Tribunal de Contas como órgão auxiliar do Legislativo na fiscalização dos atos do Executivo, esta atuação preventiva, inclusive consultiva do Tribunal de Contas, e isso me causa a estranheza. São estas as indagações e gostaria de ouvi-los a respeito disso. Sim, o doutor Ataíde.
Senador Pedro Taques, diante dessa real inércia dos gestores em não efetuar as obras ou não efetuar os projetos, não levar adiante os deveres que deveriam...
Doutor Ataíde, se eu me permite interrompê-lo, só para passar a presidência. Presidente, porque eu volto ali. O senhor votou? Ele vai para o Haiti?
Espero que o candidato vá assumir, sim. Obrigada, senador.
Realmente, em vários casos, o Ministério Público constatou uma inércia do gestor em se planejar, em levar adiante o projeto, a obra que deveria ser realizada, numa constatação nossa de que havia possivelmente uma fabricação de emergência para possibilitar uma contratação direta. Diante desse cenário, o Ministério Federal, em alguns casos, podemos citar aí a Infraero, podemos citar aí o Ceará, Minas Gerais, Manaus, fizemos recomendações aos estados e à empresa pública, advertindo-os que a emergência fabricada, seja por falta de planejamento, desídio, até mesmo por má-fé, ela é ilícita e a eventual contratação direta está sujeita à repressão pelos órgãos de controle, haja vista que essa contratação emergencial para lubridiar as licitações não é legal. Já fizemos essas recomendações, o dolo já está constituído e a casa efetivada, esses gestores estão sujeitos à lei de improbidade administrativa.
Todos já responderam ao senador Pedro Taques? Falta um.
Senhor senador Pedro Taques, Vossa Excelência pergunta sobre qual é a situação atual, a posição atual do TCU em relação ao regime diferenciado de contratação, o RDC. O RDC hoje é uma lei. Então, a posição do TCU em relação à lei é fazer cumprir a lei. Não há o que dizer em relação a isso, exceto que nós acreditamos que a forma como o RDC vai ser utilizado ainda não é bem conhecida, ainda falta um decreto regulamentador, e o TCU acompanha com interesse vivo a regulamentação do RDC para saber, de fato, se vai haver melhor detalhamento, principalmente da questão da contratação integrada no RDC, que é aquela contratação sem projeto básico. Em relação à relação com o Poder Executivo, Vossa Excelência sempre se caracterizou, né, sempre se conduziu no Senado como um senador altamente interessado, preocupado com a regularidade da despesa pública e eficiência da despesa pública, acompanho a sua atuação e sei também que Vossa Excelência sabe e conhece a atuação do TCU nesse controle. Os exemplos que nós mostramos aqui, eu acho que demonstram que o TCU tem cumprido o seu papel, inclusive dando retorno para a sociedade, não só o principal, que é o retorno em termos de confiança, mas principalmente esse, mas também o retorno em termos financeiros, identificando e corrigindo distorções sobre preços e evitando que prejuízos ocorram. Porque depois que os prejuízos ocorrem, aí é muito mais difícil, como o doutor Ataíde colocou, de se recuperar. Então, essa atuação ela ocorre e tem ocorrido. O relacionamento do TCU com o Poder Executivo sempre se limita àquela linha muito clara, muito bem definida, do que separa o juiz daquela pessoa que está sendo julgada. O TCU julga e por isso ele não... ele evita e de fato não há esse comprometimento com o Poder Executivo. Eventualmente há sim discussões, há colaborações no sentido de apresentar sugestões, isso é normal, isso é desejável. Ninguém quer construir um Estado em que o órgão de controle externo não possa colaborar enviando sugestões ou apresentando ideias. Isso acontece, isso sempre ocorreu e continua ocorrendo, mas nunca atuando na definição, que essa questão, esse poder de definir, de optar, de escolher é sempre do Executivo.
Agradeço muito, doutor Marcelo. Agora eu queria, para encerrar, fazer umas poucas questões. Doutor Valdir, o senhor mencionou o caso da RDC. Como ela está agora sendo questionada, provocada pela Procuradoria-Geral da República, junto ao Supremo, no aspecto da constitucionalidade, eu queria saber como é que fica em relação a essa questão. E o senhor deixou claro a dificuldade de acesso às informações dos órgãos que estão envolvidos, seja no plano federal ou junto aos estados. E de que maneira pode-se ter um fluxo de informação mais adequado? Porque ontem foi a queixa geral aqui, ou pelo menos um dos pontos mais evidenciados foi exatamente esse da falta de informação e, portanto, daquilo que é o grande foco da CGU, que é a transparência. Então, esse é um aspecto. Para o doutor Ataíde, e primeiro lá para o Tribunal de Contas, doutor Marcelo, o senhor, muitas das fiscalizações são compartilhadas pela competência, porque são três níveis de competência: União, Estados e Municípios. Muitas das competências no plano estadual são dadas aos tribunais de contas dos estados. Eu lhe pergunto, os tribunais de contas estaduais, no geral, estão tão equipados quanto o TCU para esse trabalho e essa fiscalização? Essa é a questão que eu faço. Também, nesse aspecto, O senhor já respondeu em parte ao senador Pedro Taques, que, como o doutor Ataíde, vem do Ministério Público Federal, a respeito da RDC, e houve um aspecto aqui muito bem focado pelo doutor Ataíde sobre a questão das PPPs. Então, para o senhor é isso, a primeira questão em relação aos tribunais de contas e em questão dessas duas matérias. E também se a Lei Geral da Copa vai, de alguma maneira, também criar, tanto quanto a lei da RDC, que é a lei das regime diferenciado de contratações, criar algum tipo de óbice à fiscalização do TCU. E para o doutor Ataíde, eu fiz uma conta rápida aqui, Veja só, no caso do Rio de Janeiro, no que foi apontado pelo TCU, daria em torno de 160 milhões de reais, só nesse primeiro indício de superfaturamento. 97 milhões do Maracanã, aeroporto 15 milhões e o porto 45 milhões. Então, 160 milhões aí. Como é que nós vamos ter a certeza de que esse sobrepreço também em Manaus, 133 milhões em dois sobrepreços que foram avaliados lá no estádio e também no monotrilho. E o senhor também, no caso do Maracanã, o senhor falou numa palavra, caixa preta, relacionada ao alto custo da cobertura do estádio, que o metro quadrado que foi apresentado no Brasil é muito superior ao metro quadrado dos países que estão fazendo o mesmo projeto para a Copa de 2012 na Europa. Então, nesse aspecto, queria uma informação do senhor. E uma questão que o senhor tocou muito foi, que eu queria saber, por que o Ministério Público considera o monotrilho inviável? De Manaus, o monotrilho de Manaus. Acho que a primeira pergunta, doutor Valdir.
Perfeito. Bem, nós estamos com relação à questão das informações, eu acho que algumas evoluções estão em curso. Uma primeira é que nós estamos continuando a cobrar, o decreto mesmo do GECOPA já foi uma cobrança para que houvesse uma definição clara do que é Copa e do que não é. E a gente continua...
Para o RDC, no caso do RDC.
Do RDC e da parte que o governo federal vai financiar, que deixa bastante claro qual é os projetos e que recursos e tal. Então, ficou encarregada essa comissão do GECOPA. E nós estamos cobrando insistentemente a atualização das matrizes, como disse tanto o TCU quanto o Ataíde. Há um descompasso do que algumas coisas ainda precisam de ser definidas com clareza, se os níveis de responsabilidade, e fechar essas matrizes. Alguns casos estão exigindo já aditivos às matrizes. Então, o GECOPA fez uma reunião recentemente discutindo já esses aditivos e nós estamos no aguardo de uma publicação de atualização das matrizes. Isso ajuda a responder uma parte de definição dos projetos. A outra é esse esforço, principalmente junto a estados e municípios, de fazer chegar essa informação a tempo, que é via as câmaras de transparência e via esse esforço que está fazendo. E, principalmente, que se não vier, nós, com essa ação mensal de ida aos estados, nós já mobilizamos as nossas unidades nos estados, uma delas também é de buscar essas informações, em loco, caso elas não cheguem.